A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Robert Schumann é um dos fenômenos mais interessantes da história da música. Em primeiro lugar, por ser, ao mesmo tempo e permanentemente, um poeta, um escritor, um jornalista e um músico. É claro que a poesia, ele é considerado o poeta da música, como Chopin, os românticos são poetas, são poéticos na sua visão musical. É claro que a sua poesia é a poesia implícita na obra. Schumann, como todos sabem, foi destinado ao ensino de direito. Ele estava estudando direito, mas sempre oscilou entre o direito e a música. Até que, em Leipzig, moço, vivendo nas rodas boêmias, convivendo com os intelectuais de seu tempo, mas estudando paralelamente o piano com o professor Wieck, Schumann, afinal, decide-se por ser músico. Schumann tem uma vida rica de acontecimentos, uma vida amorosa que o leva a gostar da filha de seu professor, Clara Wieck, futura grande pianista, de encontrar resistências brutais no seu próprio professor para que ele casasse com a filha, chegar às barras do tribunal para conseguir o casamento com Clara, e um casamento que lhes deu muitos filhos, filhos esses, muitos dos quais depois morreram, deixando Clara muito triste, porque também ela perdeu o marido, afundado nas trevas da loucura, nas trevas da insânia. E Schumann tinha, ao longo do desenvolvimento da sua doença mental, ocasião na qual chegou a lançar-se ao Reno, tentando suicídio, tinha consciência do avanço da enfermidade. A sua luta é, portanto, uma luta de um homem de grande lucidez diante do avanço exatamente do que lhe toldava a lucidez, da loucura. É uma luta sofrida. Nada disso, porém, se passa para sua música. A não ser um grande sentimento de nostalgia, nada das dores de Schumann propriamente se passam para a música do ponto de vista do terror, o terror pela loucura, o terror pela morte, não. Há a tristeza, há a melancolia, há a visão romântica, há o sentido fugidio de tudo que a visão romântica acentua, mas não há o terror. Schumann é conhecido principalmente pelo Quinteto, Opus 44, que é uma obra-prima e por alguns dos seus trios. Mas este quarteto para cordas é um quarteto que o aproxima de Beethoven. Podemos verificar aí uma influência de Mendelssohn, que muito impressionara com seu quarteto, e esses quartetos foram escritos logo após Schumann estudar muito dos quartetos finais de Beethoven. Sente-se de uma certa afinidade, é uma influência. O quarteto é muito bonito, ele abre com um andante expressivo, um allegro, no primeiro movimento, que vamos a ouvir em seguida com o quarteto Melos, nos próximos 9 minutos e 39 segundos.
Thank you.
Ouvimos o primeiro movimento do Quarteto em Lá Menor, Opus 41, número 1, de Schumann, na interpretação do Quarteto Mellos. O Quarteto Mellos é composto pelos músicos Wilhelm Mölcher, primeiro violino, Gerhard Voss, segundo violino, Hermann Voss, viola, e Peter Buck, violoncelo. O segundo movimento é um scherzo presto, e ele tem, às vezes, de um intermezzo, de uma passagem nesse quarteto. Ele é um movimento muito ativo. Eu chamo atenção, sobretudo, para o trabalho musical permanente entre os quatro instrumentos. O scherzo dá a oportunidade de observarmos esse trabalho musical de interpenetração, de troca, de diálogo para os quatro instrumentos, mais do que propriamente algo que soe em consonância, em uníssono. É um trabalho muito bonito. Vamos então ouvir com o Quarteto Mellos o segundo movimento do Quarteto em Lá Menor, Opus 41, número 1, de Schumann, Scherzo, nos próximos 3 minutos e 32 segundos. Ouvimos o segundo movimento, Scherzo, do Quarteto para Cordas em Lá Menor, Opus 41, número 1, de Robert Schumann, em interpretação do Quarteto Melos. O Quarteto Melos, repito, é composto pelos músicos Wilhelm Melcher, primeiro violino, Gerhard Voss, segundo violino, Hermann Voss, viola, e Peter Buck, violoncelo. O terceiro movimento é o movimento denso deste quarteto. É um adágio, movimento lento, portanto. Há, do ponto de vista musical, uma presença muito ativa do cello, do violoncelo e da viola. Interessante que esta presença dominante em algumas passagens do violoncelo e da viola, que são justamente os instrumentos mais densos, mais profundos, mais tristonhos, digamos assim, do quarteto de cordas, sem o ímpeto, a agudeza, a lucidez dos violinos, mas ao mesmo tempo com a carga do sentimento e, sobretudo, do sentimento repassado de uma certa amargura, sofrimento, presentes nesse quarteto, nesse movimento, acentuam exatamente esse caráter nostálgico, esse caráter de grande reflexão, essa expressão das dores do mundo, da qual os românticos, em geral, e Schumann, em particular, souberam sempre acentuar. Esse adágio mostra um Schumann maduro na construção e na elaboração do difícil trabalho que é o trabalho de composição para quatro instrumentos, apenas um quarteto de cordas, dois violinos, uma viola e um violoncelo. Ouçamos então o belíssimo adágio do quarteto em Lá menor, Opus 41, número 1, de Schumann, nos próximos 5 minutos e 52 segundos. Ouvimos o terceiro movimento, Adágio, do Concerto em Lá Menor, Opus 41, número 1, de Schumann, execução do Quarteto Melos.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.